Beleza, bom dia, igreja. Bom dia. Amém. Só para quem está vivo, bom dia.
Bom dia.
É, glória a Deus. Vamos lá, desperta tu que dormes. Aleluia. E Cristo vai se levantar, aleluia, na tua vida, no nome de Jesus. Vamos nessa. Vamos lá, gente. A gente está falando sobre o justo viver pela fé. Pastor, esse tema é inesgotável. Sim, é inesgotável, porque essa é a nossa maneira, ou pelo menos deveria ser a minha, a sua maneira de nós vivermos a palavra de Deus. E não é por acaso que em quatro ocasiões essa frase aparece na Bíblia. Você já deve estar sabendo, de tanto que eu falo aqui. No Antigo Testamento aparece lá em Abacuque, capítulo 2, verso 4. Depois aparece lá em Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e aparece em Hebreus, capítulo 10, verso 38, eu coloco aí para você, dizendo, olha, o meu justo viverá pela fé. E eu sempre falo isso, não é qualquer um que vai viver, não será o ímpio, não vai ser aquele que ainda não foi justificado pela palavra, pelo sangue de Cristo. Mas aquele que é justo, quem é justo aí, diga amém. Então é o meu e o seu caso, nós temos uma forma de viver. E o autor aos Hebreus, ele continua reforçando essa ideia, falando o seguinte, ele não é só viver pela fé. Se você retroceder, se você deixar de viver pela fé, não tem como eu me agradar. E tanto é verdade, o autor aos Hebreus, ele reforça isso, lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, ele dá um reforço nessa afirmação que ele havia falado no capítulo anterior. Ele fala o seguinte, olha, não tem como agradar a Deus se não for pela fé. Não terá como, nem eu nem você, de nós vivermos uma vida que agrade ao Senhor se nós não estivermos vivendo pela fé. Se eu estou vivendo pelas emoções, pelos sentimentos, e a gente já vai entrar aí nesses inimigos, que são os inimigos de um bom combate da fé que eu e você, nós estamos inseridos. E nós temos falado sobre isso, sobre esse bom combate da fé. Que veja, queridos, nada tem a ver com o inferno. O inferno se levanta para cair, perder, porque ele é mais do que derrotado em Cristo Jesus. Então esse bom combate não está falando sobre ele, porque ele é derrotado, ele é inimigo derrotado, e você precisa ter essa certeza no teu coração. Ah, pastor, mas as coisas que acontecem estão do lado de fora, e vai mexer e vai chacoalhar comigo e com você. Ok? Porque a gente ainda está preso aqui nessa casca, nessa capa, chamado corpo. No dia que não tiver mais corpo, acabou o bom combate, você vai estar lá na glória, aleluia, mandando ver, tete a tete com o Senhor Jesus, vai ser bom demais. Mas enquanto nós estarmos aqui, queridos, existe esse alerta para cada um de nós. Paulo dá esse alerta a Timóteo. Ele fala, Timóteo, cara, foge dessas coisas, foge desses inimigos, dessas perturbações do lado de fora. Porque aí, se você for pegar, desde o primeiro verso desse capítulo aí 6, você vai ver que se levanta uma turma para perturbar o juízo, para falar mentiras a respeito da palavra. Então ele está falando, cara, foge dessas coisas. Ó, para você estar fortão, bonitão, nesse bom combate da fé, você precisa seguir o quê? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Aí sim, você, Timóteo, aleluia, Verônica, Charles, Bárbara, aí sim vocês vão estar aptos para vocês estarem preparados para esse bom combate da fé, para você combater esse bom combate. E aí, queridos, a gente tem visto ao longo aí já de vários domingos alguns desses inimigos que tentam nos atrapalhar na nossa caminhada, no nosso viver pela fé. Primeiro inimigo, eu já falei isso sobre ele com vocês, são os sentimentos. E é muito claro, queridos, o que a palavra de Deus ela fala que a gente não anda mais por aquilo que a gente vê. Ei, você não pode mais andar, você não pode mais viver por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve, por aquilo que você sente. Não tem mais como. Essa plataforma é para aqueles que estão começando na fé em Cristo Jesus. Então a gente não vive, não anda mais pelo que a gente vê, o que a gente sente. A gente anda e vive pela fé. Então nós falamos aqui, nunca coloque o que você sente antes da palavra de Deus. Nunca coloque antes o que você está sentindo. Nunca dê ouvidos. Primeiro lugar, a notícia ruim, o telefonema que chega, a notícia que você recebe, o que você sente, não coloque sem antes a palavra de Deus. Isso vale para todas as coisas. Está lá no médico fala para você algo. Cara, ainda que você de repente não fale em voz audível, mas você repreende no nome de Jesus. Nós já aprendemos isso. Com a Luísa agora recentemente aconteceu. Não, porque tal, tem uns tumorzinhos aqui em cima do olho, bababá, e tal, vamos aqui pegar patologista, porque vai que... E ela falou, vai que eu e a Márcia. Não, não vai que nada. Não vai que para lugar nenhum. Vai que fazer a cirurgia e todos esses tumores que forem arrancados não são absolutamente nada, como não foram absolutamente nada, porque nós recebemos a comprovação médica de que não era nada. Mas eu e você temos que nos posicionar. Eu não posso receber algo desse e falar, ai meu Deus, e agora? Ai, senhor, ela está com câncer. Ai, ai, como é que vai ser? Ai, Jesus. Não. Epa, repreendo na hora, no nome de Jesus. E se for confirmado que for câncer, o teu Deus, o nosso Deus, ele é poderoso para curar câncer, para curar seja o que for. Então não coloque aquilo que você sente antes da palavra de Deus, queridos. Não se deixe levar pela força dos sentimentos, nós já falamos sobre isso. É, e essa força dos sentimentos, muitas vezes, traz consigo um espírito chamado espírito de medo. Espírito de medo. E veja, nós já aprendemos que se o medo prevalece, não tem como nós vivermos pela fé. Agora, se de fato nós temos vivido pela fé, o medo ele nunca vai prevalecer na tua vida. Ele pode até bater na porta, mas ele não vai entrar. Ele só entra se você permitir. Somos nós que damos autorização. Somos nós que permitimos. E como é que eu permito? Quando eu estou fraco, quando eu estou raso na fé. Quando eu não busco a palavra de Deus. Como o pastor Leandro falou, assim, falou aqui, muito apropriadamente, né? Ah, eu só busco quando o negócio está pegando. Cara, pode ser tarde demais. Então faz a prevenção antes, faz a manutenção antes, que eu e você, nós precisamos fazer. Porque o que está escrito é isso aí. Deus não tem dado a cada um de nós espírito de medo. Não, não, não. Esse espírito ele não nos tem dado e ele nunca vai te dar. Ele vai te dar, sim, espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Esse, sim, é o poder de Deus sobre a tua vida. Agora, ele não nos tem dado e você precisa guardar isso no teu coração. O terceiro inimigo que nós falamos, queridos, é o inimigo da incredulidade. De algo que Deus ele já falou, ele já prometeu, ele já ministrou ao teu coração através do Espírito Santo e mesmo assim você não acredita. Você prefere colocar os teus olhos nas circunstâncias, nos sentimentos, no medo, naquilo que o inferno está buzinando no ouvido. E aí tem um alerta muito interessante, ó, é para nós, cada um de nós. Tende cuidado o quê? Irmãos, ó, irmãos, está falando para mim e para você. Que jamais venha acontecer em qualquer um de nós o quê? Perverso coração de incredulidade que venha nos afastar do Deus vivo. Então tome cuidado. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa manhã, a respeito de um outro inimigo, né, que mexe muito com incredulidade, com dúvida, com questionamento, com incerteza. Você vai ver nessa manhã. Quarto inimigo nós também falamos, queridos. E como ele tem acometido as pessoas... Como ele tem acometido a igreja, chama-se ansiedade. Você está vendo? É tudo coisa humana. É tudo coisa humana. Tudo do lado de fora. Que vem sacudir, chacoalhar, querer mexer com a mim e com a tua vida. Mas a palavra de Deus ela é clara, queridos. Olha, ela nos manda, ela nos ordena que nós não andemos ansiosos de coisa nenhuma. E o que, que eu preciso fazer? E você também? Olha aí, que sejam conhecidas diante de Deus, as tuas orações, vem orar, vem buscar Deus. A igreja, ela te abre essa oportunidade. E a gente vê tão poucas pessoas ali naquele espaço de oração, orando e buscando a Deus. Volto a falar, e eu creio que nessa manhã é a palavra de Deus para a tua vida. Não espere o problema, a luta, o desafio chegar para aí, então você buscar a Deus. Não caia nessa armadilha do inferno. Porque é o que a maioria de nós fazemos. Acontece o problema, aí eu começo a buscar Deus. Aí eu começo a, vambora, cadê a reunião de oração, pastor? Vem me cobrar, pastor, cadê a vigília? Vamos lá, faz vigília. Ué, é só você ir comigo lá para o Recanto Feliz, lá para o meio do mato de Piabetá. É simples assim, eu estou sempre indo lá. Quero ver quem vai comigo. Quem passa lá a madrugada lá no Recanto, ela quer mandar de cá. É, meu irmão, poder ali, Jesus amado. Fico até ali, né? Fico ali, Senhor, eu sou realmente aqui o menor dos teus filhos, né, Senhor? Porque, vou te falar um negócio, aquele lugar lá é tremendo, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E quando eu vou lá naquele lugar, queridos, bater o pé lá e começar a sentir a presença de Deus, eu falei, Senhor Jesus. E todas as vezes que eu vou lá, eu fico lá no meu cantinho, quem já foi comigo sabe, cadê? Marcelo, eu fico ali no meu cantinho, mas ali o pastor Antônio, ele vai lá e me cata, não, eu vim para cá, rapaz, mas eu quero ficar ali só para receber ali, aleluia. Então, cara, se eu estou buscando a Deus, se eu estou cheio de Deus, cheio da alegria do Senhor, não vai ter como a ansiedade grudar na minha vida, não gruda, porque a paz de Deus que excede todo o entendimento, olha o que ele faz, vai guardar o teu coração, a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Então, quer um antídoto para você não andar ansioso? Cara, busque a Deus, busque a palavra, ore, jejue, medite, seja Deus aquilo que você mais prioriza no teu dia a dia. Quando a gente coloca isso, cara, não adianta, a gente não consegue dar desculpas para Deus. E eu falo para você, né? Hoje nós vivemos uma geração que essa geração é a que menos pode dar desculpa de falar assim, mas eu não tenho tempo. Eu tenho tempo de ficar 2, 3, 4, 5 horas no celular, como é que não tem tempo para buscar Deus? Tem tempo de ficar 4, 5, 10, 1 dia, 2 dias, 500 dias maratonando, sério, um monte de besteira, e não tem tempo para Deus? E aí depois começa, ah, porque eu estou ansioso, ai, é crise de ansiedade, ah, meu filho está tomando remédio, pois é. Está tudo na palavra, o problema é que a gente não quer. A gente quer viver o mundo, não quer viver a Deus. E aí por isso que vem, bate ansiedade, angústia, depressão, ah, vou me jogar. Claro, o inferno está ali só buzinando o tempo todo. Sou vazio de Deus, zero de Deus. Pedrão já tinha falado também, cara, lança sobre ele a tua ansiedade. Porque se você fizer isso, Deus vai sempre cuidar da tua vida. Ele é quem cuida de você, quem te protege, o Senhor é a tua guarda, te cerca por trás, por diante, não dormita nem dorme, o guarda de Israel, cara. Aleluia! Agora eu preciso crer nisso e tomar posse. No nome de Jesus, falamos sobre isso, falamos também sobre o quinto inimigo, nesse bom combate da fé, que é aí as mentes que vivem confusas, perdidas, aflitas, agitadas, inquietas. Quando na verdade Deus fala lá, Salmo 46, verso 10, galera, olha só, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Relax. Olha o que está escrito. E a paz, aleluia. E a paz, não é a paz que o mundo dá, a paz de Deus. Essa paz que excede todo o entendimento. E eu sei muito bem o que é essa paz. Porque eu vivia nas trevas, a minha família vivia nas trevas. E eu lembro, queridos, não se tinha paz. Ano após ano, mudando de uma casa para outra, porque era briga, era confusão, era... Nossa! Mas até que houve um momento que Deus, ele entrou na nossa vida. E aí essa paz, que excede todo o entendimento, começa a guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Aleluia! E aí, vamos lá, quero estar com a minha mente beleza, afinada com Deus? Ah, tudo aquilo que é verdadeiro, que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, olha aí, seja isso que ocupe o quê? O nosso pensamento. Isso precisa ocupar a minha mente, senão a minha mente vai cair na confusão. Eu vou ficar pensando bobagem. Eu vou ficar pensando bobagem da minha mulher, do meu marido, dos meus filhos, do meu vizinho, do meu chefe, do meu funcionário. Vou ficar pensando bobagem, vou ficar vivendo com a mente confusa, agitada. Fica tranquilo, cara. Filipenses capítulo 1, verso 6. Eu estou, Paulo declarou, plenamente certo, que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completar. Então você está agitado e aflito por quê? Se ele já começou algo na tua vida e ele fala que ele vai completar. Então não precisa ficar confuso, agitado. Ah, será que é? Será que não é? Toma posse. Recebe no nome de Jesus. Falamos sobre o sexto inimigo, queridos, que é esse inimigo de nós vivermos no passado, de nós ficarmos sempre olhando para trás. Vimos lá o texto de Eclesiastes, capítulo 7, verso 10, na Bíblia Viva, diz, olha, nunca deseje Que os velhos tempos voltem, porque você não sabe se eles foram realmente melhores que os de hoje. Então a gente olha é para agora, porque Deus vai fazer nesse momento, agora. Por isso Deus deu a ordem lá, aleluia, para Ló. Cara, estou livrando vocês do fogo, da destruição. Então faz o seguinte, não olhe para trás. Ei, Marcelo, não olha para trás. Olha para frente. Olha para esse texto. Uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficaram e eu avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É essa que tem que ser a tua caminhada. O que ficou para trás, ficou para trás. Não vai voltar. Não vai retornar. Ah, pastor, no tempo lá do pastor Zequinha, já era. Um dia desse nós estávamos comentando o que nós vivemos, né, na nossa outra igreja lá em Bom Sucesso. Foi maravilhoso, foi tempos maravilhosos. Imagina, numa mesma igreja ter pastor Hélio, pastor Fragalho, bispo André, toda essa galera lá. Oh, meu pai, mas ficou para trás. Passou, agora sou eu aqui, pastorzão Marcelo, carecoides, aqui em Caraí, é isso aí. Vocês vão ter que me aturar, aleluia! É isso aí. Olha para frente, cara. Olha para frente. Porque a todo instante, aquilo que te aprisionava lá atrás vai querer de novo pegar a tua vida. E cada um sabe do que eu estou falando. Cada um sabe do que foi liberto. E é justamente onde as trevas vão ficar ali perturbando. Por isso o apóstolo Paulo ele fala lá, né, em Gálatas capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Só que o texto não para por aí. Ele continua falando assim. Então, olha só, cara. Não vai se submeter de novo a esse jugo de escravidão ao qual você foi tirado. E tem gente dentro da igreja que fica nesse vai e vem. Vai e volta. Vai e volta. Essa igreja poderia estar lotada de pessoas. Se essas pessoas que ficam nesse vai e vem, desse olhar para trás de... Ai, puxa vida, mas lá no Egito era tão bom, hein? Puxa vida, lá no Egito tinha um... rapaz, tinha aquela cervejinha gelada, o pastor Leandro, né, consumiu, mandou lá, pá, tal. Tinha lá um... Mas foi liberto. E não tem que voltar para trás. Não tem que achar que essa época é boa, porque não foi. A época que nós estamos vivendo hoje é que é a época que o Senhor ele quer te abençoar. Então não se coloca, cara, de novo numa posição que você já foi liberto. Você já foi livre. Mas o inferno vai te perturbar. Aonde é a tua fraqueza, é que o inferno vai ficar ali. Vamos lá. Bora, cara. Vamos lá, tome cuidado. No nosso último encontro, queridos, nós falamos sobre esse sétimo inimigo, chamado tempo de espera. E se prepare, segure aí na cadeira, né, que vai entrar abril, eu vou começar a falar sobre isso. Sobre o tempo da espera. Que é um tempo que a gente não gosta. A gente não gosta de esperar. Aqueles que gostam de esperar aí, digam amém. Olha só. Oh, Jesus. Não gosto, seja sincero, não gosto, pastor, não gosto de esperar. Eu não gosto de esperar. Mas eu quero falar para você, queridos, que no reino de Deus sempre vai ter um tempo correto e perfeito, e esse tempo chama-se tempo da espera. Ok? Então veja, né? Nós falamos isso aí, o tempo da espera, por que que Deus ele nos faz esperar? Porque o tempo da espera nos ensina a nós perseverarmos na nossa fé e a gente poder amadurecer as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas escolhas e as nossas decisões. Aleluia, 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 aleluia. Por isso está escrito, pastor, já rasguei, não existe isso na minha Bíblia. Mas está lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. E a gente só consegue compreender quando a gente vive esse tempo. Que a gente esperou tanto tempo para acontecer. E aí quando a gente vive, a gente dá razão a quem? A Deus. É, Senhor.
Obrigado porque está acontecendo nesse tempo, nessa época. É igual nós termos ido lá para a África em 2015. É, Senhor, obrigado. Poderia ter ido antes, a missão começou em 2009. Mas eu nunca dei bola, eu nunca me voluntariei, eu nunca quis. Eu sempre tive o pensamento da minha esposa, não, vou fazer o quê? Lá com o leão, com o elefante, vai pisar em mim? Não, não quero. Ai, meu Deus. Mas quando chegou o tempo determinado de Deus, o tempo determinado de Deus se cumpre e é o melhor tempo que a gente pode viver. Lá a gente vive situações maravilhosas da parte de Deus, não só a questão de lazer, mas principalmente o que nós experimentamos e vivemos lá, falando da nossa vida espiritual. Então, queridos, eu sei que há momentos que parece que nada vai acontecer, que os sonhos não vão se concretizar. Cara, mas eu falo para você uma coisa, e nós falamos aqui no nosso último encontro, não desista. A palavra de Deus, ela fala, os que esperam no Senhor sempre vão renovar as suas energias, sobem voando como águias, correm e não se cansam, caminham e não perdem as suas forças. Se eu e você, nós estamos verdadeiramente esperando no Senhor, pode ter certeza, o Senhor é quem vai te sustentar. É Ele que vai te sustentar. Olha aí, olha o que diz no Salmo 27, verso 14, Bíblia Viva. Seja paciente e espere pela ação do Senhor. Pastor, mas está demorando demais. Posso te falar? Ele não vai chegar nem cedo e também não vai chegar tarde. Ele vai chegar na hora que você precisa. Então, seja paciente, espere pela ação do Senhor. Seja valente, olha, enche o teu coração de coragem. E aí o salmista fala mais uma vez, espere com confiança no Senhor. Aleluia. Então, cara, para a gente terminar, a gente falou sobre isso, sobre esse sétimo inimigo, que é o tempo da espera, que na verdade pode se tornar nosso amigo, se nós sabermos lidar com ele. E é isso que eu quero trazer para você nessa série chamada O Tempo da Espera. Então veja, Deus está cuidando de cada etapa da tua vida para garantir que o objetivo final, ele se cumpra. Você crê nisso? Amém? Então hoje vamos para o nono inimigo, queridos. Vamos para falar sobre esse oitavo inimigo a respeito do bom combate da fé em Cristo Jesus, que é as dúvidas, os questionamentos a respeito da vontade de Deus. E isso acontece. E uma vez que isso acontece, a tua fé se torna uma fé inoperante. A tua fé, ela é bloqueada. A manifestação do poder de Deus não acontece. Por quê? Está existindo incredulidade, está existindo incertezas, dúvidas, questionamentos. E tudo começa o quê? Na nossa mente. Ah, será que Deus, ele realmente faz aquilo que ele diz que ele faz? Olha aí. Olha a pergunta. Será que Deus, ele realmente faz tudo aquilo que ele diz que ele faz? Será que Deus, ele realmente é, tudo aquilo que ele diz ser que ele é? Porque eu estou vivendo um momento, eu estou vivendo uma situação, eu estou passando por um problema. E aí eu começo a ter dúvidas, eu começo a ter incertezas, eu começo a ter questionamentos a respeito dessa vontade. E aí eu já falo logo para você, queridos, de cara, que aqueles que recebem de Deus são aqueles que têm certeza a respeito da vontade de Deus para a sua vida. Não vai ter como você receber, não vai existir outra maneira de você receber se você não tiver certeza, por exemplo, que é vontade de Deus que você viva curado. Ah, pastor, mas eu estou enfrentando isso, estou aquilo. Beleza, vamos enfrentar, seremos atacados, vai perturbar. Mas eu tenho certeza a respeito que a vontade de Deus, aleluia, na minha vida, ela é boa, perfeita, agradável. Deus está sempre comigo, não vai te deixar faltar nada. Você crê? Amém? Não vai deixar faltar nada para você? Pastor, mas o leitinho das crianças, ele vai continuar suprindo. Aleluia. Pode estar o dólar, está isso, está aquilo, roubalheira, seja o que for. Deus vai te sustentar. Pode ter pandemia. Deus não sustentou você na pandemia? Levanta a tua mão aí. Quem foi sustentado na pandemia? Levanta a mão, cara. Levanta a mão bem alto, porque quem te sustentou foi Deus. Se você chegou até aqui nos dias de hoje, é por conta disso. Ok? Só que existem dois motivos que vão tentar gerar incerteza no nosso coração a respeito da vontade de Deus. O primeiro motivo, queridos, é esse. É? O primeiro motivo que gera incerteza no nosso coração é essa imagem, e é uma imagem constante, destruidora, sabe? De fracasso, de derrota, de impossibilidades, de doenças, de fracassos, de falências, de escassez, que estão sempre ao nosso redor. Todo dia você se depara com algo assim. Todo dia nós nos deparamos com algo assim. Essa semana mesmo eu cheguei lá no local que eu trabalho, tem lá uma televisãozinha lá que fica lá no tal do Bom Dia, sei lá das quantas aí. E foi um negócio em cima do outro. Falei, gente, por favor. É desgraça em cima de desgraça. Não sei o que, que a garota tomou um tiro, não sei o que, foi atropelada. É o que o mundo vai proporcionar, é o que o mundo vai tentar colocar para você. E aí o que é que ele constrói? Com essas imagens, com essas notícias, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, o quê? Uma mentalidade a respeito, o quê? Uma mentalidade errada a respeito da nossa vida, a respeito de Deus. Eu vou construindo uma mentalidade errada. Quantos, mesmo estando dentro da igreja, já há um bom tempo da igreja, falam assim, pastor, por que que Deus não fez isso? Tem gente ainda perguntando isso. Pastor, por que que Deus te permitiu que... Estou ficando com a imagem deturpada desse mundo, e isso vai criando, gerando uma mentalidade, um pensamento errado a respeito de Deus, a respeito das pessoas, a respeito de tudo, queridos. A gente vai aceitando as coisas como normal. Lembra que eu falei do médico? A gente vai aceitando como tudo normal. O mundo vai estar toda hora falando essas frases aqui, ó, você não vai conseguir, você não é capaz, ó, você está velho demais para esse emprego, cara. Ó, ó, vai ficar desempregado há de eterno, porque você é velho demais para essa, para esse trabalho, para estudar, você é velho demais, você é velho demais. Ó, tua família nunca vai se converter, está vendo como é que está ficando pior? Está vendo como é que está piorando? E vai sendo colocado isso. Opa, mas existe uma vontade que já foi estabelecida. Crê no Senhor Jesus e serei salvo eu e toda a minha casa. Essa é a vontade de Deus para a minha família. Opa, está escrito que pelas suas pisaduras eu e você nós já fomos curados em Cristo Jesus. Epa, que negócio é esse? Opa, está dizendo que segundo a sua riqueza em glória, aleluia, em Cristo Jesus todas as minhas necessidades serão supridas. Que história é essa? Mas eu estou dando bola para o diabo. Eu desconheço essa vontade, eu desconheço a palavra. Não, pastor, é que tem que saber aí, ele, o Leandro, é que deu o jeito deles. Eles que leem a Bíblia, eles que vêm falar comigo, eles que orem por mim. No final das contas, pastor, ora por mim. Nós não somos contra orar por ninguém, queridos. Mas o que mais me alegra é ver você crescer. É ver você sabendo que, cara, não vou cair nessa cilada. Não vou cair nessa cilada, não tem mais jeito, não é possível, daqui você não passa, você não é capaz, você não é isso. Cara, essa é a mentalidade desse mundo. E só para te lembrar, quem domina esse mundo é Capeton. É o diabo. E esse mundo, você sabe, ele está sendo construído sobre essa ação do diabo. Ó, por isso está escrito, querido, 2 Coríntios 4, 4, ó, o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Está falando a respeito da turma que está lá fora, mas olha só, o Deus desse século tem cegado muito o entendimento dos cristãos. Vai ler o livro A Batalha Final? Vai ler o livro chamado A Chamada Final? Estou terminando ele. Aleluia. Um monte de crente aprisionado aparece na visão do Rick Joyner. Um monte. E está todo mundo dentro da prisão achando que está fazendo a vontade de Deus. Ih, que maravilha! Mas está todo mundo preso. Todo mundo preso. Isso me chamou a atenção, queridos. Não dá para acostumar com a igreja. Não, mas é porque eu trabalho, é porque eu sou do Somar, é porque eu sou líder disso, é porque eu faço aquilo. Rapaz, você tem a certeza dessa vontade de Deus para a tua vida? Porque senão a gente está sendo enganado. Enganado aonde? No meu entendimento, na minha maneira de pensar. duvidando, será que realmente essa vontade ela é boa, agradável e perfeita para a minha vida? Então a gente precisa entender isso aqui, ó. O que o mundo mostra nada mais é do que o retrato da ação do diabo. Tudo que a gente vê tem a ação do diabo, tem a ação do inimigo. Cada coisa, cada situação. E o mundo vai tentar te convencer e me convencer que isso é normal. E eu achando que isso é normal, eu vou viver com dúvida a respeito da vontade de Deus para a minha vida. Eu vou ser intimidado. E quantos têm vivido intimidado pelas trevas? Ó, lembrando, o bom combate não é contra o inferno. Ele é inimigo derrotado. Ele é inimigo derrotado. E você precisa declarar isso em cada situação que você vive e que você passa. Ele é inimigo derrotado. Ele é inimigo derrotado. Então eu não vou aceitar doença, eu não vou aceitar derrota, eu não vou aceitar escassez, eu não vou aceitar doença. Ah, pastor, mas todo mundo vive assim. Então deixa eu te falar uma coisa. Você não é todo mundo. Você está nesse mundo, mas você não faz parte do sistema maligno desse mundo. E eu falo para você, queridos, nada pode nos paralisar se nós conhecermos de fato quem Deus é. Nada vai nos paralisar se nós conhecermos de fato o que Deus faz. Nada vai nos paralisar se nós conhecermos o que Deus ele pode. E aí, sabendo disso, queridos, eu posso declarar. Declare comigo. Eu sou.
Eu sou.
Não, diga. Eu sou.
Eu sou.
O que a Bíblia diz que eu sou.
Eu
posso. O que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho. E aí eu vou declarar isso, não somente como uma repetição, mas como algo que é a minha vida. Porque eu sei o Deus a qual eu sirvo. Eu conheço o meu Senhor. Nós somos filhos, nós precisamos conhecer o nosso Pai. Nós somos servos, nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecer, e buscar e prosseguir em buscar. O segundo motivo, queridos, que gera incerteza sobre a vontade de Deus nas nossas vidas é uma visão errada dessa vontade sendo ensinada, né, baseada em conclusões, em experiências. Porque as pessoas têm um monte de experiências, um monte de conclusões. Ah, eu tenho um vizinho, ah, eu tenho um irmãozinho da igreja XYZ, ah, porque aconteceu com ele, e não sei o quê, e lá, lá, lá. Cara, não tire essa conclusão, não se baseie na conclusão dos outros, queridos. Porque senão a gente vai caminhar, né, por uma jornada, por um caminho perigoso, um entendimento errado a respeito da verdade. Veja, abra lá comigo, Mateus capítulo 22, verso 16. Vocês vão ver um grupo de pessoas que sabiam quem Jesus era, conheciam Jesus. Aleluia. Músicos, cadê músicos? Aleluia. Conheciam a verdade e declaram isso para Jesus. Olha aí, Mateus 22, verso 16. Falando a respeito dos fariseus, dos herodianos. Olha só, enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos. Esses discípulos faziam parte dos fariseus, não eram os discípulos de Jesus. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, ó, e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olha para a aparência dos homens. O que eu quero chamar a atenção tua nesse texto é que esses homens sabiam que Jesus ensinava a verdade. Tá escrito aí, eles declaram isso com a sua boca. Oh, Jesus, eu sei que tu ensina a verdade. Mas aí vai uma pergunta, por que eles não criam nessa verdade? Pegou, né? Pegou. Eu posso conhecer a verdade, mas se eu não tiver revelação dessa verdade, ela não me serve para nada, como não serviu para eles. Pegaram Jesus e levaram para a cruz, porque tinham conhecimento das escrituras, mas não tinham a revelação da verdade. Deixa eu te falar, queridos, o ensino da verdade, ele não pode ser ensinado sem o Espírito da verdade. Deus. Não tem como.